Red Rebelo é um reconhecido DJ amazonense, com trabalhos em boates de Manaus desde meados de 1978, quando completou a maioridade. Naquela época, a cidade vivia o maior crescimento populacional entre décadas que se tem registro até hoje, segundo os dados do IBGE. De 314 mil habitantes nos anos 70, a população mais que dobrou, superando os 642 mil nos anos 80. Uma explosão demográfica no auge do movimento disco.
Comecei a frequentar algumas boates em Manaus. Em uma delas, a Midson, que ficava ali na 7 de setembro, eu acabei convidado para tocar, né? Porque eu já tinha um... Além de eu gostar, eu tinha disco de um bocado de coisa e tal, e comecei a tocar. Primeiro, meio amadoramente, vamos dizer, só querendo mesmo tocar, quase sem receber nada e tal.
Em paralelo, o já atuante DJ Raidi Rebelo passou em um concurso da Receita Federal para trabalhar no aeroporto Eduardo Gomes.
E comecei a ganhar um salário muito bom para um garoto de 18, 19 anos de idade, que ainda morava em casa com os pais, né? Não precisava. Não tinha um monte de gasto. E aí comecei a investir num equipamento de som. Comecei a comprar toca-disco, comecei a comprar mixador.
A primeira experiência mais profissional foi no Atlético Rio Negro Clube, centro, zona sul de Manaus, onde ele morava. Depois veio o convite da administração do imponente Tropical Hotel, no extremo oeste da cidade, para tocar na boate Uirapuru.
Tocava numa boate que era o sonho praticamente de todo mundo tocar, né? A boate do Hotel Tropical, aquela coisa toda.
O trabalho com o público mais elitizado atraiu a atenção de uma outra boate que, segundo o próprio Raidi, era ainda mais elitizada, o Ideal Clube, no centro.
Você não entrava de tênis no Ideal. Podia ser o Nike da vida que fosse, o tênis mais caro, né? Que fosse, mas você tinha que entrar de sapato. De tênis você não entrava. Bermuda, então, tu não dobrava nem a esquina.
Nos anos 1984 e 1985, o DJ mais famoso de Manaus consolidou o status de ídolo, revezando entre o Ideal Clube e o Tropical.
E aí, eu era um DJ da elite, né? Tocava pra elite, então o meu nome era muito citado em jornais da época, né? O Raidi, que toca no Tropical, aquela coisa toda. Era premiado, toda a premiação que tinha, escolha melhor DJ, os melhores do ano, lá estava eu, né? E isso aí funcionou durante o ano de 85 todinho.
O prestígio e a importância do DJ amazonense naquele cenário era grandioso, a ponto dele ter viagens patrocinadas para observar danceterias pelo Brasil e trazer o que havia de mais moderno em termos de estrutura, aparelhagem e tecnologia. A fama também rendeu um convite da recém-inaugurada Rádio Amazonas FM. Depois, ele foi para a Rádio Difusora, a de maior audiência na época e muito tradicional em Manaus até os dias de hoje. Naquele momento, o som conhecido por movimentar as boates mais restritas pela régua de classe começava a se espalhar pela cidade. Em 1985, o Tropical Hotel resolveu encerrar as atividades da danceteria. Sem mais compromisso na Zona Oeste, Raidi retomou as atenções ao centro, passeando pela Avenida Getúlio Vargas nos embalos de um sábado à noite, em meados de 1986, ele percebeu que a danceteria Shake Club estava fechada e no escuro, enquanto a Bancrévia, casa noturna da mesma avenida, tinha um movimento intenso. A Shake abria só aos domingos e Raidi propôs uma parceria com a casa para reativar a programação da noite de sábado.
Quando eu vim pro Shake, março de 86, meu programa fazia muito sucesso na rádio. E isso acabou alavancando a boate que eu abria aqui no Shake. E aí o Shake começou a... O seu público praticamente dobrava a cada semana. E ficou excelente, super lotado. Foi tanto que o Bancrévia até acabou fechando alguns meses depois. No domingo, tinha um DJ que trabalhava aqui no Shake, ele resolveu sair, isso em abril já, de 86, ele resolveu sair, foi convidado para ir para uma outra discoteca ou algo assim, e foi, eu acabei ficando com o final de semana inteiro, né, tocando aqui. E a minha vinda para o Shake, imagina só, eu era um cara que meio elite, tocava para elite, tinha um nome muito forte. Então, quando eu vim para o Shake, eu acabei atraindo para cá um público que queria ver quem era esse cara. Porque eles não podiam ir no Tropical. O Tropical, além de longe na época, né? Hoje em dia até que nem parece tão longe, né? Mas na época, além de longe, tinha muita dificuldade de transporte, de ônibus à noite para voltar e tal. Então, a turma de bairro, a turma que não tinha carro, não tinha como ir no Tropical. Como eu estava no centro, acabou muita gente vindo para cá e tal.
Aqui vale uma rápida contextualização da entrevista com o DJ Raidi Rebelo. Ele diz veio pra cá porque o local da entrevista foi na própria estrutura onde era Shake, hoje alocada para uma rede de academias.
E essa música, esse tipo de música, acabou caindo no gosto do público. E o público tinha qual local para dançar isso? No Shake. E passaram a vir pra cá. Isso explica assim, o grande sucesso que aconteceu no Shake Club. E soma-se a isso uma grande onda da época, que foi o movimento break, a dança break, não é? E isso acabou fazendo eu resgatar umas músicas que eu tocava na boate Irapuru, que eram chamadas de freestyle, que seria o ritmo que o pessoal gostava de dançar, não é? O break. E aí o shake acabou se transformando no ponto do break.
A febre do break não se deu por acaso. É que na Shake, mesmo na Bancrévia, tinha também sala de cinema.
Onde passava vídeos. Nós tínhamos um telão e naquela época, estamos falando de 87, mais ou menos, passavam filmes no telão. Então o pessoal, como a festa começava 8, 9 horas da noite, o cara vinha, lanchava, dançava pra valer, aí quando cansava ou pegava uma namoradinha, já descia pra assistir um filminho, tava passando sempre filme, alugava filme na locadora e tal.
E esses filmes passaram a ter grande influência no comportamento daquele público de adolescentes, que não tinha smartphone, muito menos serviço de transporte por aplicativo. O encontro offline era, assim, digamos, bem mais valorizado.
Um filme ali de 83, 84 tinha feito muito sucesso aqui em Manaus, chamado Na Onda do Break, que a garotada foi assistir, aqueles caras fazendo aquelas danças, né, e tal. Depois passou um outro filme com o mesmo tema. E a garotada ficou muito empolgada com aquele tipo de música, criaram as equipes de break, né? E esses grupos vinham dançar no Shake. E encontraram um cara, eu, por exemplo, eles abriam roda no meio da festa e os segurança queriam fechar a roda, né? Porque atrapalhava os outros, né? E eu, né, brigava com os segurança. Não, deixa os meninos dançarem. Os caras querem dançar. E os segurança ficavam receosos porque a dança deles tem muita atitude um contra o outro. Não é? aquela encarada, aquele lance de cruzar os braços e tal, olhar pro outro, até hoje tem nos campeonatos de break, e eles faziam exatamente igual. Então os seguranças pensavam, pô, esses caras vão se pegar aí já, né? Porque, só que não, o lance deles era, o desafio era na dança, o desafio era no break. Então foi uma época muito boa, não é? Porque a turma ia para disputar dança. E aí atravessamos o final dos anos 80 todinho, sem problemas.
Aí vieram os anos 90. E chegou às locadoras um filme de 1979, dirigido pelo norte-americano Walter Hill, baseado em um livro do romancista norte-americano Saul Yurick,
chamado Warriors.
No título em português no Brasil, The Warriors, Selvagens da Noite.
E esse filme, ele foi talvez a maior influência para o surgimento das galeras em Manaus.
O Afluente tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Boa noite, Bruno. Eu me chamo Sheila, né, mais conhecida como Guerreira.
Sheila Guerreira era uma das figuras mais icônicas dessa época, entre tantas.
Sou de Manaus mesmo, né? Quer dizer, nasci no Acre, mas criada em Manaus.
Aos 14 anos, ela trabalhou como doméstica e babá. Entrou pela primeira vez em uma discoteca com 20 dos patrões.
Aí daí eu conheci outras pessoas e me levaram pro Bancrévio, né? Que tocava lá o Ronaldo Tiradentes. E desde aí eu gostei, né? E fiquei indo todo final de semana.
Até que numa das noites de dança...
Teve um dia que eu tava no Bancrévio e teve uma moça que chamava ela de Lobona. E ela espancava as meninas no banheiro lá embaixo, né? Lá embaixo, não sei de onde que ela arrumava, mas ela espancava mesmo. E nesse dia, eu criei coragem de pegar ela pelos cabelos, sair dando nela até lá fora, né? Desde aí, os meninos viram, né, da Selvagem viram, e perguntaram se eu queria participar da galera, eu disse que sim, né?
Voltemos ao filme The Wires, apontado como motivo de surgimento das galeras por 10 em cada 10 pessoas que viveram de perto aquele momento.
Todo mundo se inspirou nesse filme, né, nessa gangue, que era um gangue, né, não era galera. E a Selvagem se inspirou nesse filme, entendeu? A rivalidade com outros rivais, né, e brigavam pelo seu pedaço, né, pelo seu... Assim, quer dizer assim, por exemplo, ninguém mandava, né? Se ele estava num lugar, ninguém mandava. Porque se chegasse no local, era briga mesmo, era aquela rivalidade, aquela briga, né, imensa.
Inclusive, outras pessoas que se identificam, né, com a época falam do filme.
Porque assim, o filme passava quase todo final de semana aqui no Sheik.
A pedidos. Era essa a pergunta. Então ele passava com frequência.
Passava. Os cara pediam, oh, passa o Warriors aí e tal, aí... passava, mas entenda bem, na época não havia o termo galera, não havia a briga, mas a partir daí começou a surgir, primeiro, uma grande divisão aqui no centro.
Nômade das Casas Noturnas, Raidir Rebelo começou a tocar no Bancreve ainda em 1988, a preferida da Sheila.
Uma parte da turma ficou ainda um tempo no Sheik, depois, 3 meses depois, 4 meses, o Sheik acabou fechando e foi todo mundo pro Bancreve. E aí começaram a aparecer o que antes era a turma dos bairros, começou a se dividir entre aquelas turmas.
Wilds é um clássico do cinema sobre gangues de Nova York, lançado numa época em que essas obras de conflitos urbanos eram comuns nos cinemas, influenciavam no comportamento da juventude rebelde espalhada pelo mundo e eram criticadas pelos formadores de opinião, o que rendia tentativa de censura, e no caso específico de Manaus, apelos pela mudança na programação. O horário de Manaus é uma hora atrasado em relação ao de Brasília. Assim, as programações noturnas voltadas ao público adulto, como filmes de conteúdo mais violento, eram exibidos mais cedo, atingindo telespectadores adolescentes com maior facilidade. Em The Wires, o pretenso líder das principais gangues propõe uma união visando tomar o poder do Estado. Esse cara, chamado Sirius, é assassinado e a culpa recai injustamente aos Wires, que precisam fugir de todas as gangues e da polícia em uma jornada rumo ao próprio território. E é o território o principal fator de formação das recém-surgidas galeras de Manaus. As Selvagens, mais presentes na Zona Sul, e a Anjos da Noite, de bairros da Zona Oeste. Mas a consolidação desse movimento ainda contava com um fator-chave: a mídia.
Tinha um cara, na época, candidato, um jornalista, eu não lembro o nome dele, cara. Ele era candidato a vereador na época. E aí ele começou a se aproximar para fazer reportagens sobre o Sheik, sobre o Bancreve. E eu acho que esse cara que criou o termo galeras. Porque eu lembro que até então, até no Bancreve, nessa época, em 90, 91, eu saudava o pessoal como galera. Aí, galera, boa noite. Era a minha saudação.
As reportagens nos principais jornais da época contribuíram para a rotulação dos grupos. Foi a formalização da identidade, a maneira que os repórteres interpretavam as ações e o comportamento daqueles jovens, marcados pelos seus territórios, pelo comportamento violento, mas tendo como ponto de convergência as danceterias, especialmente as da Getúlio Vargas. Jornal A Crítica, 11 de agosto de 1991, Caderno de Polícia. Manchete: menores praticam 90% dos crimes em Manaus. O texto: cerca de 90% dos crimes em Manaus nos últimos 2 anos foram praticados por menores de 18 anos e, em geral, por gangues de rua, que na versão amazônica tomaram o nome de galeras. A conclusão faz parte de um levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas sobre a ação das 40 mais perigosas galeras nas áreas favelizadas de Manaus, que cobre 2/3 da paisagem urbana da cidade. A perversidade com que agem, inclusive por violência sexual sobre suas vítimas, tem atraído a atenção de antropólogos, sociólogos e psicólogos sobre o fenômeno, em geral atribuindo a desestruturação das famílias transplantadas do interior para a capital.
Ela surge muito mais por uma conotação errada dada pelos órgãos de comunicação. Eles mesmos criaram o mito, e que depois saiu de controle. Depois todo mundo passou a se identificar com galera de um lado, galera do outro, entendeu?
A partir de então, todo crime relacionado a pequenos furtos, como roubos de tênis, brigas em bairros, ainda que em regiões distantes do centro,
tudo virava galera.
O que não quer dizer que os integrantes dessas gangues tinham um alto nível de organização, controle e uma conduta homogênea, por assim dizer. Dentro das próprias galeras, tinha quem acrescentava a rotina de danças e brigas, o crime de furto, cobrança de pedágio em bairros e, em alguns casos, até assassinato e estupro. Sheila Guerreira, por exemplo, se identificava mais com as brigas e o fator amizade.
quando nós íamos pro Bancreve, nós tínhamos horários de entrar, né? Ali era uma parceria, todo mundo era unido. Ali todo mundo era unido até na hora dos ingressos, né? Se a gente, se eu tinha já o meu, então aqueles outros já dava para outros amigos que tinha, que não tinha. Era uma compartilhação. Em termos de briga, né? Assim, das duas galeras, a gente tinha até o horário. 3 horas da manhã, que já tava acabando mesmo, né? Aí começava aquela briga toda entre as duas galeras, né? Até lá fora. Era lá fora.
O sentimento de parceria, de contar com os colegas das gangues, aliviava uma sobrecarga da rotina, geralmente de trabalho infantil, como no caso da Sheila, ou de diferentes tipos de violência dentro de casa. Todo o problema de uma cidade pequena virando metrópole, de uma zona franca que não dava conta de corresponder ao crescimento populacional desordenado, tudo clamava pelo alívio de reencontrar os amigos. E no caso das galeras, ir pra porrada com os inimigos.
Aquela saudade, né, do final de semana que tinha passado, íamos conversar, aí depois nós íamos curtir, aí começava a chegar o pessoal da outra galera, né, aí um ficava esbarrando no outro, aí começava aquela briguinha, se afastava, mas quando era 3 horas da manhã, mano, ninguém segurava ninguém, entendeu? Aquela Getúlio Vargas ali era pequena para as duas galeras, a insegurança, meu Deus.
A tensão era grande também dentro das danceterias, inflamada por algumas músicas de ritmo mais intenso.
Tinha assim, por exemplo, já na década de 90, tinham algumas músicas, por exemplo, tem uma música do Fun Tribe, que é um grupo da época, que o refrão dela fala o nome da música, que é N.E.G.U.S. N.E.G.U.S. Então ele canta mais ou menos assim, o e o n o s o o g o N.O.S.U., entendeu? Eles dizem o nome da música cantando, né, nesse tipo. E o pessoal da Selvagem colocava o nome da Selvagem ali. Oi, oi, a Selvagem já chegou. E os anjos faziam com dele. Oi, oi, os anjos já chegou. Então tinha esses cânticos, tinha música, para você ter uma ideia, por exemplo, uma música de 94, que era muito usado pelos bairros, dificilmente era usado pela Selvagem, por exemplo, que era a música do DJ Dero, To The Rave Stomp, que o cara cantava bota pra 14, bota pra 14, que bota seria, vem brigar, né, seria um... Aí tinha outro que cantava bota pra Alvorada, o outro cantava bota pra, sei lá, pra outro bairro qualquer... Era uma coisa típica de bairro, entendeu?
Em dado momento, as performances na pista viravam irreverência e tensionavam o ambiente.
As pessoas que se destacavam mais eram as pessoas que eu marcava na festa para evitar os problemas. Então, elas eram marcadas pelo segurança. O segurança ficava mais perto da turminha que elas estavam, entendeu? Elas eram marcadas mesmo. Qualquer problema que envolvesse a turma delas, elas eram colocadas para fora.
O Raidi tinha raiva de mim. Contando essa história, o Raidi tinha uma raiva de mim, mano. Muitas vezes ele me mandava me botar para fora, eu fazia mal ir, né, lá dentro do Bancreve, né? Brigava mesmo, eu brigava muito. Né, brigava com as meninas do São Raimundo, dava nas meninas. Mas era assim, terminou a briga, cada qual pro seu lado, cada qual pros seus bairros, entendeu? Esse negócio de matar, roubar, eu nunca fiz, graças a Deus. Depois que veio, né, os policiais já... Levava muita gente presa. Eu fui presa, mas graças a Deus eu era solta no mesmo instante. Eu me escondia muito.
Teve muitos que morreram, é assim, na hora da briga, né, de pancada, essas coisas lá fora. Muitos estavam na hora errada, no momento errado, sabe? Assim, naquele não era o momento de estar ali naquela hora. E morriam, né? É, mas, assim, nós era uma gangster, né? Nós era uma gangster, que era mais briga, né? Mais era briga, rivalidade. Era aquela adrenalina na hora ali, entendeu? Agora esse negócio da criminalidade já veio depois, né? Já quase no final, veio aquele pessoal de estarem roubando tênis, de matar. Então nessa época eu já tava um pouco já afastada, né? Eu andava mais com outras pessoas, eu andava com o mesmo pessoal da galera, mas nós não nos envolvíamos nesse termo aí de criminosos, né?
Na segunda metade da década de 1990, período em que Manaus já superava a marca de 1 milhão de habitantes, a concepção de galeras no imaginário popular passou a se deslocar definitivamente do centro para as periferias.
Eu sou filho da Compensa, nasci na Compensa. Algumas dessas pessoas, né, elas moravam na rua de casa e tudo mais, e eles saíam para esses conflitos, para essas brigas entre gangues. Um terçado, naquela época não tinha arma, né, assim, arma de fogo, então era terçado, era estaca, né, então era punhal, era isso.
Rogéferson Moraes, que hoje é professor de escola pública e nasceu em 1986. O bairro Compensa, local de origem, fica na zona oeste de Manaus.
Isso vai sendo forjado ao longo do tempo. E eu acho que o que define maior, falando de mim, né, os meus familiares, eu tenho ascendência mura, então os meus familiares são imigrantes, né, do interior do estado, dali da região de Alcatraz, e vim para cá nesse êxodo rural, nesse período dos anos 70 para 80.
Pela definição do Instituto Socioambiental no site Povos Indígenas do Brasil, os Mura vivem hoje em dia tanto em terras indígenas quanto nos centros urbanos regionais, como Manaus, Altazes e Borba. Desde as primeiras notícias do século XVII, são descritos como um povo navegante, de ampla mobilidade territorial e exímio conhecimento dos caminhos por entre garapés, furos, ilhas e lagos. Em seu longo histórico de contato, sofreram diversos estigmas, massacres e perdas demográficas, linguísticas e culturais. Voltando à história do Rogéferson, já nos anos 2000 ele passa a morar em bairros da Zona Leste de Manaus, principal ponto do êxodo ao qual ele se referia.
E ali na Zona Leste, no início dos anos 2000, ainda por ser um bairro ainda, uma zona ainda em expansão, né, devido às ocupações que ocorriam naquela região, ali naquela zona, esses grupos de jovens que tentavam demarcar território eram muito presentes ali no dia a dia daquelas comunidades, né? Eu morei no Tancredo Neves, morei no Tirão também, morei no Cidade de Deus, então assim, esses grupos eles eram muito presentes. E aí, a marca maior desse período dos anos 2000 era a violência e a briga, disputa por território, que não tinha a ver com o tráfico de drogas, não era isso, era mesmo uma tentativa de autoafirmação.
Em 1996, começou a ser exibido na TV Rio Negro, filiada da Bandeirantes, em Manaus, o programa Canal Livre, comandado pelo apresentador Wallace Souza. O início de uma história já bem conhecida no Brasil e até no mundo, para quem assistiu ao documentário que estreou na Netflix em 2019, Bandidos na TV. Em resumo, já nos anos 2000, quando o programa era um grande sucesso na cidade, Wallace foi acusado de provocar os crimes em que eram noticiados com exclusividade em seu programa. O trailer desse documentário é marcado pelo seguinte trecho.
Em Manaus nós temos um fenômeno chamado galeras. Eu digo, eu vou ver se eu faço um programa para combater isso. E comecei a fazer o programa de polícia.
Canal Livre, era um programa que era líder de audiência, a gente ganhava da Globo, pô.
Wallace começou a ser um herói, assim, visibilidade do público, né?
Na nossa ideia de compreender o termo galera, galerosos, a gente escuta a primeira vez nesse programa. É lógico que já, assim, algumas pessoas já utilizavam, mas esse termo fixa no imaginário popular a partir do momento que ele é massificado por um programa, que é esse programa do Canal Livre, porque ele massificou esse termo. Mas o que fica, que poucas pessoas compreendem como uma característica dessas pessoas, desses jovens, que eram todos jovens, é que eles são filhos do interior, a grande maioria são filhos do interior, ou filhos de pessoas que vieram do interior, e que o seu perfil, ele é indígena, ele é caboclo. E aí com o tempo, que vão dizer, vão se referir, pô, fulano tem cara de galeroso. O que é a cara do galeroso? A cara do galeroso é a cara do indígena, entendeu? É a cara do caboclo. Então, assim, são pessoas que a nossa identidade passa a ser marginalizada, a nossa característica física passa a receber uma conotação negativa de que a pessoa que tem traços indígenas tem cara de galeroso. Galeroso marginal, que faz parte de uma gangue, que é violento e que é criminoso. E aí isso fica no imaginário popular, que o galeroso, além de ser essa pessoa que participa de brigas, que briga na rua por território e tal, ele tem uma característica específica, que são os traços indígenas, caboclo. E aí a gente cresce com isso.
Cada vez mais no centro das atenções das forças de segurança pública e alvo de manifestações populares pelos bairros, As galeras já não eram mais tão relacionadas a grupos de adolescentes briguentos e com fortes laços de amizade em seus grupos, que se encontravam para dançar no centro.
Há um declínio no decorrer da década de 90, porque há uma mudança musical entre 94 e 95. A gente sai do techno, que era uma música mais agressiva, e a gente entra, na década de 90, entra no Eurodance, que a gente fala. E o Eurodance era um tipo de música que tinha muito mais suave. Só que aí o termo já estava cunhado. Tudo o que acontecia era galera. E houve até uma identificação no estilo musical, que é o Eurodance, com galera, com periferia, com, né? Começaram, essa é música de galeroso. Engraçado, né, que se você transferir a parte musical daqui para São Paulo, é exatamente o contrário. A música de galeroso em São Paulo foi outro estilo, foi mais o jungle, tipo de música que tocava em São Paulo, e o eurodance tocava nas boates chiques, sabe, as boates que ficavam na Rua Augusta, por exemplo. As patricinhas dançavam o eurodance, e aqui em Manaus se identificou com galera, com gangue. Na realidade, eu considero o termo extremamente preconceituoso, porque ele atinge diretamente o jovem da periferia, ou até mesmo do centro da cidade, mais pobre. Mas na década de 80, por exemplo, e 85, tinham as gangues de jiu-jiteiro, sabe, que não foram chamados de galera. E acabavam as festas, inclusive algumas no próprio Tropical. Teve problema.
Que era uma galera mais de classe média.
Sim, porque era uma galera mais de classe média. As festas mais chiques, que frequentadas por essa turma, corriam o sério risco de acabar em confusão, porque era um pessoal que ia para arrumar confusão. O jiu-jitsu estava surgindo em algumas academias aqui em Manaus, e os caras queriam mostrar suas novas técnicas, entendeu? E acabou se generalizando, classificando de galeras, turmas de marginais que se juntavam para roubar A, B, C, D. Dane-se se era de selvagem, de anjos, entendeu? Se eles pegavam uma turminha na rua, não tinha essa de mostra tua carteirinha aí, deixa eu ver se tu é da selvagem, tá, meu, dane-se.
Raidi também atribui ao fortalecimento de outro ritmo como fator de esvaziamento das discotecas e diluição da identidade das galeras nesses espaços. Um ritmo muito local.
A cor do meu batuque tem um toque, tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se aliançou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho.
Era o fim da ideia original de galeras em curso e o começo da perpetuação do seu adjetivo.
Eu não me importo se me chamam de galerosa, não, que eu fui galerosa. Eu não me importo. Eu vivi uma época muito boa, sabia, Bruno?
A Sheila, depois de dar muita dor de cabeça para o Raidi Rebelo, acabou virando secretária do fã-clube do DJ. Teve 4 filhos, está atualmente com 52 anos e valoriza a imortalidade que diz ter conquistado nas pistas de dança de Manaus.
Muito difícil você ir num flashback e você chamar, cadê a Sheila? Ninguém vai saber quem é a Sheila. Pergunta quem é a guerreira.
Ficaram as lembranças de amizade e memórias de delinquência na juventude. E na virada do século, em uma Manaus de mais de 1 milhão e 400 mil habitantes, o tráfico de drogas começou a entrar no guarda-chuva do termo.
Quando eu morei no Tancredo Neves...
Jefferson, falando de um bairro da zona leste de Manaus.
A maioria dos meus colegas do período que eu morei lá, a maioria morreu. As brigas, elas se davam entre ruas. Então, assim, a gente era de uma rua, e se a gente fosse para outra rua, e naquela época haviam os comícios, né? Os showmícios, então, assim, era um bairro extremamente precário, vulneráveis, não tinha policiamento, não tinha nada, era tudo muito precário, o bairro ainda sem infraestrutura, sem lazer, sem nada, e aí eu lembro que os comícios eram... Se na área central, nessas zonas já mais antigas da cidade, existia ali uma boate, outra muito algumas muito famosas, né? Nas zonas leste e norte não tinha nada. Tinha uns botequinhos ali, que depois foram chamados de inferninhos, e característica maior é que rolava porrada no final, sempre rolava uma porrada, facada, era sempre dessa forma. Então essas pessoas que, se a gente saísse de uma rua para ir, passasse pela outra para ir para um determinado comício, uma festa que tivesse tempo, ia ter briga, sempre tinha briga. Então, os meus amigos desse período do final dos anos 90 para 2000, a maioria morreu, cara, porque em seguida, na primeira década dos anos 2000, o tráfico adentra esses territórios e essa moçada toda cooptada para o tráfico, né? Mas antes disso, a maioria já tinha sofrido, alguém já tinha morrido, enfim.
Era, enfim, a morte das galeras. Ficaram os galerosos. E esses serão o tema do nosso próximo episódio. Esse episódio do Afluente é produzido e editado por mim, Bruno Tadeu. Nele você ouviu as músicas The Wires, de Barry Vorzon, NGUS, do Fun Tribe, essa que tá tocando agora, do The Rave Stamp, do DJ Dero, Vermelho, do Boi Bumbá Garantido, composta por Chico da Silva, e trecho do trailer de Bandidos na TV, documentário exibido na Netflix. E não menos importante de acreditar, esse episódio teve como fonte principal a dissertação de nome Amizades, Porradas, Facadas e Caseiras Fumegantes, Uma História das Galeras de Manaus, 1985 a 2000, do pesquisador Marcos Roberto Russo de Oliveira. O Afluente faz parte da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts exclusivamente jornalísticos do Brasil. Quem também está nesse time é o Dissidentes, do colega jornalista Renan Suquevicius. Nele você encontra discussões sobre sexo, gênero e afetividades. Depois daqui, recomendo o play no conteúdo de lá, que é bem rico e vale muito a pena. O Afluente está nas redes sociais pelo Twitter, no @afluentepodcast e no Instagram, pelo @afluentejornalismo. Nosso próximo encontro é no dia 27 de março. Até lá!
Quando eu chegava lá no Bancreve, eu dancei muito em cima daquelas caixas de som, né? Eu fazia pouco mesmo, né, com o pessoal da galera. Eu incentivava, né, o pessoal a brigar.